partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, lindo encontrar você aqui no Escola Brasil.
É bonito mesmo esse nosso encontro diário para falar das coisas da educação.
E vamos que o programa de hoje, ó, tá no pique.
Yay!
Nossa, pique total pelo jeito, né?
Ah,
que foi isso, Cadu?
Tá pensando que eu fiquei doido, mas não fiquei não. É que tem uma matéria muito bacana com um professor de karatê do estado do Tocantins. Ele começou a dar aulas em escolas de ensino fundamental. Precisa ver como a moçada ficou disciplinada.
Nossa, que legal. Eu conheci um professor de artes marciais que me disse uma vez assim: a gente aprende a lutar não para se defender, mas para nunca ter de brigar.
Isso, a não ser que seja o bom combate, como a história que o matuto Luiz Alberto conta logo mais sobre como as plantas se defendem dos seus inimigos naturais.
E nessa batalha, a natureza conta com pequenos grandes aliados. Conheça como no interior de Goiás. Alunos da escola pública participam de campanhas para plantar árvores na cidade.
Bem legal, hein? Eu percebo o seguinte, sabe? De todo jeito, mais que nunca, educação e cidadania andam juntas. Para divulgar para o Brasil todo, Sandra, boas ideias via rádio são que nem água morra abaixo e fogo morra acima. Ninguém segura.
É, o bom, Cadu, é que a gente faz isso aqui, né?
Pois é, mas dá só um tempinho, viu? Depois do comercial você vai ouvir... A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar. E atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Vem aí, a Serra do Rola Moça.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar, tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Bom, a gente estava brincando agora também com essa história. Você conhece o poema chamado A Serra do Rola Moça, de Mário de Andrade? Não? Então mergulhe no maravilhoso mundo da leitura com a gente.
Hora da leitura. Hora da leitura.
A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar. E atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo.
Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar. Disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. Os dois estavam felizes. Na altura, tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás. E riam como eles riam, riam até sem razão. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não.
As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha.
Porém, os dois continuavam cada qual no seu cavalo e riam como eles riam.
E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos que, pulando levianinhos, da vereda se soltavam, buscando despenhadeiro. Fortuna inviolável, o casco pisar em falso, dão noiva e cavalo um salto precipitados no abismo.
Nem o baque se escutou, faz um silêncio de morte. Na altura, tudo era paz.
Chicoteado seu cavalo, no vão do despenhadeiro, o noivo se despencou e a serra do Rola-Moça, Rola-Moça se chamou.
Gostou? O poema que nós escutamos se chama A Serra do Rola-Moça, de Mário de Andrade. Foi adaptado para o rádio pela professora Maria Sueli Fonseca, da Escola Municipal Padre Antônio Vieira, em São Paulo.
Foi desse jeito, lendo poemas em sala de aula, que a professora de português Maria Sueli Fonseca conseguiu despertar nos estudantes o gosto pela literatura.
Eles formaram uma academia estudantil de letras, em que cada aluno escolhe um poeta para representar nas cadeiras dessa pequena academia de letras. Como se cada estudante vivesse o poeta na própria pele.
O Caio está na linha com a professora Maria Sueli para falar sobre o assunto. Olha, eu acho que desse jeito dá para qualquer pessoa aprender e gostar muito de literatura, hein, Caio?
E como dá, viu, gente? O poema Serra do Rola-Moça, de Mário de Andrade, é só um exemplo do que a professora Maria Sueli Fonseca Gonçalves, a Suelizinha, faz para atrair a atenção dos estudantes. Uhum. Ela transforma diversos poemas e textos literários nisso que a gente ouviu, que é um texto narrativo, com sons. Foi a partir desses poemas narrativos que a professora Suelizinha formou a Academia Estudantil de Letras Padre Antônio Vieira. Não é isso mesmo, professora? Seja bem-vinda ao Escola Brasil.
Muito obrigada. É esse o nome da academia, em homenagem ao patrono da escola, Padre Antônio Vieira.
Professora, os estudantes procuram a senhora quando eles gostam do que eles ouviram e a partir disso eles passam a representar o autor do poema, é isso mesmo?
É isso mesmo. Sempre aparece um aluno interessado e me procura e diz que se apaixonou pelo texto e a partir dessa primeira motivação ele se apresenta interessado no autor.
Aí...
Às vezes ele vem para a academia sem ter nenhuma ideia de qual autor escolher, né? Mas como eles participam dos estudos semanais, fazemos estudos literários semanalmente. Então eles ouvem o que os outros acadêmicos apresentam sobre seus autores. Na verdade, um passa o conhecimento para o outro.
Professora Sueli, eu queria saber se muitos alunos se interessam pela Academia Estudantil de Letras. Como é que é a participação?
É interessante porque, às vezes, vem alunos que você nem esperava, que não tem tanto interesse nas aulas, muitas vezes, e acabam querendo participar da academia por causa de uma apresentação assim.
E hoje a Academia Estudantil de Letras já extrapolou os limites da Escola Municipal Padre Antônio Vieira, né, professora?
Então eu estou visitando 4 escolas no momento, já apresentando um curso, onde eu dou os passos, as dicas, né, para que os professores interessados implantem também uma academia de letras.
Que belo projeto. Parabéns, professora Suelizinha.
Muito obrigada.
Obrigado, viu, Caio? E também muito obrigado à senhora, professora Sueli.
Muito obrigada.
Ficou interessada em implantar uma academia estudantil de letras na sua escola? Atenção para as dicas.
Cative as crianças nas aulas de língua portuguesa. Leia poemas usando sua capacidade de interpretação. Use sons, imite bichos. Mude a entonação da voz nas situações de prazer, tragédia.
Que nem a gente fez aqui, ó, no início do programa.
Isso, literatura faz parte da vida. E você pode promover encontros fora da sala de aula com os alunos para discutir livros lidos. Pode ser no recreio, assim, embaixo de uma árvore ou no pátio da escola. Ajude os estudantes na pesquisa.
E depois escreva para o Escola Brasil contando a sua experiência para a gente divulgar aqui.
Pois é, se você quer saber mais sobre matérias como essa, pedir informações, dar sugestões, mande sua carta ou o seu e-mail, a carta eletrônica. Assim a gente também ajuda a escrever o grande livro da educação no nosso país. O endereço para você mandar o e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Depois do intervalo, o Matuto conta a história de uma batalha que acontece todo dia, o tempo todo. E a gente não vê, mas se beneficia dela.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Tudo aqui driblando, todo mundo fazendo o povo balançar.
Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa corda improvisada.
Ei, menino, é um craque mesmo esse batuque aqui, que bonito, hein?
Ô, Luiz.
Oi, Cadu.
Tá doido, Matuto? Foi convocado pra seleção do Dunga, foi? Que é isso?
Oh, não, Cadu. É que hoje nós vamos arrumar a defesa da Mara Esporte Clube.
Tava precisando mesmo. Esse time só vive perdendo de goleada.
Ô, Sandrinha, o negócio é o seguinte. É que durante os jogos, Sandrinha, enquanto eu tava lá tentando fazer os gols lá na frente, lá no ataque, lá na defesa, o Zé Bigorna e o João Motosserra defendiam igual a cara deles.
Ai, imagina.
Era gol de tudo quanto é jeito. E quando eu quase fazia um gol, nosso time levava um 5.
Eita,
mas agora isso vai mudar.
Ah, vai mudar, Por quê? Contratar jogadores novos.
Isso, Cadu. Eu quero até apresentar eles pra vocês agora. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso, aqui, ó.
Opa.
Esse aqui é o Urtiga. Aí, ó, aqui esse aqui é café.
Isso.
E aqui outro aqui é pepino. Olha esse aqui, ó.
Esse aqui tá em cima do meu dedo, Luiz.
Cadê os jogadores da Amaro?
Hã? Que maluquice é essa, hein? Você vai colocar as plantas pra jogar, é?
Até que enfim vocês captaram a minha mensagem, habilidoso Cador.
Quer dizer que é isso mesmo? As plantas vão jogar agora?
Mas é claro, que eu tava lendo na internet, Sandrinha, nas ondas do computador, que essas plantas aqui são excelentes na defesa.
Ai.
Elas se defendem que não é fácil não, meu menino.
Ô, Luiz.
Oi.
Mas não é defesa de jogo de futebol, não, Matuto. Essas plantas se defendem, mas é dos insetos que atacam elas.
Mas você tá por dentro, hein, Cador?
Opa!
Você é habilidoso demais.
Nas aulas de botânica.
Pois então, eu, o Matuto Ecológico, vou esbagaiar pra vocês o plano de defesa das plantas.
Beleza.
Porque tem que ter um plano de defesa, né, Cador?
Lógico.
Aqui, ó. Começando aqui pelo café, aqui, ó. As folhas do café, tá vendo aqui? Ela tem uns buraquinhos onde elas guardam os ácaros, sabe, Cador?
Sim.
Que são os bichinhos bem piquititinho, que protege as plantas contra as pragas e os fungos.
Isso.
E esses ácaros bonzinhos se alimentam de outros ácaros que fazem mal para a planta.
Ah, time de defesa.
Viu como é que
esse café
é habilidoso.
É habilidoso.
É habilidosíssimo.
Vendo, né? É fantástico.
Pois então, agora é a vez do pepino. Presta atenção. Aqui o plano de defesa do pepino.
Vamos lá.
O danado do pepino, ele solta um cheiro diferente no ar, viu?
É mesmo,
é? Para se defender. Eles atraem os ácaros e os percevejos. Mas o pepino só faz isso, Cadu, quando é atacado por pragas, né? Que acabam com essa folha dele.
Aí quando ele é atacado, ele solta esse cheiro.
O cheiro do pepino chama os ácaros, né, e os percevejos, que se alimentam dessas pragas.
Aí eles vêm e comem as pragas.
É um PT, Cassandrinha.
Tem também, ó, outras plantas que têm espinhos e pelos, que não deixam os animais atacá-las, sabia? Os animais não conseguem comer essas plantas.
Mas também não é pra menos, né?
Então.
Você já pensou em comer assim uma coroa de frade, por exemplo?
Eita. Pois é.
Aquela planta toda espinhenta, né? Deve ser um mal de Deus me livre, né? É pior que engolir lobeira, né?
Mas olha, eu tenho que admitir, viu, Luiz, que essas plantas se defendem bem melhor do que o Zé Bigorna e o João Motosserra.
Cara, eu tô achando que com a defesa dessa, eu vou contar, não vai ter pra ninguém, não, Cadu? Urtiga, café e pepino.
É verdade.
Ainda tem gente, E ainda tem um outro que tá chegando e que vai ser um sucesso só.
E quem é?
É o tão esperado feijão.
É mesmo, menina?
Feijão?
O feijão também é muito bom na defesa, viu? Ele solta um cheirinho no ar, também pra atrair os bichinhos, que ajuda o feijão a se livrar das pragas igual o pepino.
Olha!
Muito bem, feijão.
Agora,
talentoso também.
Cadu,
oi.
O nosso time pode até não ganhar, viu? Mas também não vai ter praga que vai pegar na gente, não, viu?
E ainda vou poder se alimentar, né?
É, graças a Deus.
Pepino, feijão.
É, tchau pra vocês, viu? Acho que hoje tem treino na Namara Esporte Clube e eu tenho que estar lá. Tá? Você fica com Deus aí, viu?
Tchau, Matuto.
Tchau, gente.
Das plantas.
Chegou a hora de você ficar sabendo um pouco mais sobre Karatê.
Essa arte marcial surgiu na ilha de Okinawa, no sul do Japão, no século XVIII. Mas não demorou muito para o Karatê chegar ao Brasil, trazido pelos imigrantes japoneses no início do século XX.
A palavra Karatê significa mãos vazias. Isso porque essa arte marcial ensina técnicas de defesa pessoal sem o uso de armas.
O principal objetivo do Karatê é trabalhar o caráter do indivíduo por meio de um treinamento intenso do corpo e da mente.
Pois é, tem tudo a ver com educação. Por isso, lá em Tocantins, o pessoal encontrou uma outra utilidade para Karatê: melhorar a disciplina dentro da escola.
Os educadores do Colégio Estadual Dom Pedro I, no município de Novo Acordo, decidiram apostar nesse esporte para dar um jeito no comportamento dos alunos e reduzir a agressividade entre eles.
Tudo começou graças ao esforço do professor de educação física, Jones Dean Moreira, que teve a ideia de criar o projeto IPOM, um ponto pelo social.
É, desde o ano passado ele dedica horas do seu tempo livre para dar lições de karatê para alunos do ensino fundamental. Bem bacana, né? Por isso convidamos o Jones Dean para conversar com a gente.
Então vamos lá, porque ele já tá na linha. Oi, professor, tudo bem?
Oi, tudo bem. Tô saindo do karatê agora, tô aqui até meio suado ainda.
Opa, tá certo. Um bom atleta tem que estar sempre treinando.
Professor, conta para nós por que o senhor tomou essa iniciativa de montar esse projeto aí em Novo Acordo.
Bom, principalmente por ser uma cidade do interior, né, aproximadamente aqui tem uns 3.500 habitantes, né, e crianças carentes.
Ah, é sempre bom oferecer coisa nova pra garotada, ainda mais no interior, né, onde as oportunidades são menores.
Pois é, o projeto atende 60 alunos do ensino fundamental, né, fora o horário de aula, certo, professor?
As meninas da manhã fazem à tarde e da tarde fazem pela manhã.
Ah, perfeito para fazer essa meninada gastar essa energia toda que eles têm nessa fase da vida, né?
Pois é, e fazer uma atividade física assim faz toda a diferença, viu, gente? É que além de movimentar o corpo, o karatê exercita a mente, trabalha a concentração e ensina valores super importantes como o respeito, o otimismo e a não violência.
Assim não tem como o projeto não ser um sucesso, até porque, pelo que a gente ficou sabendo, depois que as aulas de karatê começaram, muita coisa mudou aí na escola, né?
Sim, a melhora na questão disciplinar e questão de aprendizagem. Claro. Nós observamos bastante a questão de notas. Os alunos que não vinham mais na escola para ter uma motivação a mais dentro da escola.
E como é que vocês avaliam essa diferença toda?
É que você vê as crianças com os olhos brilhando, as crianças alegres, felizes. E assim, crianças que não faltam às outras aulas, às outras disciplinas, justamente por causa do karatê. No karatê eles não faltam e também não faltam na escola.
Pois é, e o mais legal é saber que tudo isso que vocês estão conseguindo é fruto de um trabalho voluntário, né? É, como é que você vê o relacionamento, o reconhecimento por estar dedicando um pouco do seu tempo para essas crianças, professor?
Nós não ganhamos em questão financeira, mas nós ganhamos na questão pessoal, o prazer pessoal que mais nos motiva a trabalhar, uhum, continuar como voluntário nesse projeto. O sorriso das crianças é o maior pagamento que eu tenho aqui.
Certo, e é interessante lembrar também que qualquer pessoa pode ser voluntário, afinal todos somos responsáveis pela escola.
E todos também temos algo para ensinar, não é só o pessoal do karatê não, né, professor Jones?
Sim, tem muitos aí que são parados, que sabem muito a natação, que sabem muito o judô, mas que ficam guardados para ele. Enquanto tem muitas crianças que realmente necessitam de projetos assim. Eu até peço com meus amigos karatecas, meus irmãos karatecas, que isso aconteça mais nas escolas.
Professor, foi um prazer conversar com o senhor aqui e saber mais sobre o que o karatê tem para oferecer para a educação.
Um abraço pro senhor, viu?
Um abração, fique com Deus.
Tchau.
Obrigado. E você aí, atleta, artista que tá ouvindo a gente, que tal usar o seu talento para ajudar a escola da sua comunidade?
Todos temos alguma coisa para ensinar. Essa é a beleza da vida.
Aliás, falando em ensinar e aprender, depois do intervalo você vai conhecer uma meninada que aprende ensinando.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ah, Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
As plantinhas do mato cura cachumba, quebrando um blá, veneno e cobra, bronquite, pigarro.
Ué, voltou. Você esqueceu alguma coisa?
Esqueci não. Eu lembrei que eu tinha que convocar o Seixas pra ajudar na batalha das plantas, gente.
Ah.
Toma aqui, Sandrinho, ó. Uma mudinha dessa aqui pra você,
ai,
ó.
Que legal, me dá.
Essa aqui é pra você, Cadu, ó.
Opa, obrigado.
Eu vou deixar aqui pro professor Neurônio e essas outras aqui vocês mandam pra Dasdô.
Ué, ô Luiz,
ah,
mas que mudas são essas agora, hein?
É que eu passei lá em Jussara, lá no Estadão de Goiás, quando eu tava vindo pra cá, né? E os alunos da Escola Agrícola Comendador João Marques, eles deram essas mudinhas aqui pra eu trazer pra vocês. E eu quase ia esquecer, menina.
Nossa, mas que beleza de presente.
É, você achou bonito, Sandra?
Muito lindo.
Imagine que os alunos da escola resolveram melhorar o clima da cidade que tava danado de quente lá, sabia?
É mesmo, é.
E eles fizeram um projeto chamado Plantar é Renascer. E saíram espalhando muda pros moradores tudinho lá da cidade.
Nossa, que legal, hein?
E olha que eles já distribuíram 3 mil mudas desde o início do projeto. A cidade vai ficar verdinha, verdinha, viu? Ouve só o que o diretor da escola, o Luiz Mário Cardoso, explicou pra nós aqui, ó. Eu gravei com ele lá, presta atenção aí, pessoal.
Como que é o processo? Eles plantam nesse viveiro, cuidam da muda, depois eles vão à cidade, fazem uma entrevista com os moradores, fazendo levantamento de quantas árvores, aí eles levam a muda, orientam o morador como que fura a cova, a questão de fiação, a questão de calçamento. Em síntese, eles participam de todo o projeto, desde a produção da muda até o plantio direto com o morador.
Puxa vida, o pessoal da comunidade deve ter gostado, hein?
É, gostaram. Você quer ouvir aqui, Gadó? Escuta
claro.
Aqui o que o diretor falou, ó.
Então, na verdade, a comunidade tem uma aceitação extraordinária, porque até então, o que eles viam em relação ao meio ambiente é palestra, falando que tem que cuidar e tudo mais. Não tinha uma ação concreta como essa nossa. Nós levamos a muda, além de falar que nós temos que preservar o meio ambiente, nós temos que trabalhar em prol, porque a coisa está ficando difícil. Então, a aceitação é fenomenal.
E aí eu gravei também com a meninada, ó. Escuta aí o Luan Amaral, ele tem 12 aninhos.
Eu aprendi, assim, com uma maneira melhor de como eu devo respeitar o meu ambiente. Porque meu ambiente não é só floresta, tudo. Meu ambiente é o lugar em que eu estou. Então eu tenho que aprender a respeitar aquele lugar e não maltratar ele.
Legal essa experiência, hein? Gostei. Um beijo grande aí pro pessoal da cidade de Jussara, em Goiás.
E você, professora e professor, se tiver uma boa experiência com seus alunos, escreva aqui pro Escola Brasil, né? Trocando ideia, nós podemos aprender muito mais.
Ô, Cadu, agora eu vou vazar na braquiária mesmo.
Vai
você...
de verdade agora.
Agora você vai de verdade?
Eu vou vazar na braquiária. Vocês dão-me licença que eu tenho mais um cadinho assim de muda pra distribuir, pra ajudar a meninada lá da Escola Agrícola João Marques, né?
Beleza.
Um abração pra vocês e tchau, viu?
Tchau.
E a cidade lá é um chapadão danado.
Tchau,
obrigada, viu?
Tchau.
Menina, eu gostei dessa música das plantinhas que ele tava cantando, viu? Ô, Pedro, você tem essa música aí? Deixa ela tocar toda, vai.
As plantinhas do mato curam cachumba, quebrando em um bairro. Veneno de cobra, bronquite e pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba, quebrando em um bairro. Veneno de cobra, bronquite e pigarro. Arruda, canela, jasmim e carqueja. Mamona, mostarda, louro e tabaco. Urucum, violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador pra curar nossas mães. Santa Pelônia, Nossa Senhora, seu Jesus e Virgem Maria. Livra do soluço, mal olhado. Livra dos quebrantos em nome de Deus, Jesus, Espírito Santo. Deus conserva a virtude. Arruda, canela, jasmim, carqueja, mamona, mostarda, louro e tabaco. Urucum, violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador. Pra quê, Renato? Pra curar nossas manhas. Cai de arruda, cai de alecrim.
Essa música do Renato Teixeira se chama As Plantinhas do Mato e ele canta com Rolando Boldrin. Eu quero mandar um alô especial para a comunidade Santa Clara, em Belterra, no estado do Pará. É, que vai receber a Biblioteca Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA.
Pois é, alô, dona Raimunda! Raimunda Santos do Nascimento.
A dona Raimunda escreveu para o Escola Brasil, foi sorteada na promoção Arca das Letras e a comunidade toda saiu ganhando, né? Porque a biblioteca vai ser utilizada por todo mundo.
Exatamente. Você quer conhecer a dona Raimunda? A repórter Patrícia Nascimento conversou com ela. Vamos ouvir.
Olá, dona Raimunda, tudo bem?
Tudo bem.
A senhora deve estar feliz de ter sido sorteada na promoção Arca das Letras, hein?
Mais muito. Eu pulava de alegria com a Neginha, a gente agarrada, a gente pulando de alegria.
Dona Raimunda, como é a comunidade Santa Clara em Belterra, no Pará?
A comunidade lá tem a base de umas 58 famílias, mais ou menos.
E tem escola?
Tem.
Tem biblioteca na escola?
Ah, não, não tem não. A escola não tem biblioteca, não.
Parabéns para a senhora e para a comunidade Santa Clara. Tudo de bom, viu?
Tudo de bom também.
Aí, dona Raimunda, um beijo para todo mundo aí da comunidade Santa Clara, em Belterra, no estado do Pará, que foi sorteada com a Biblioteca Rural da Arca das Letras.
Isso, aproveitem bastante, leiam muito, viu? Bom, e tem um aviso aqui também para os outros sorteados. Olha, se você foi sorteado e se ainda não recebeu um telefonema ou uma correspondência do programa Arca das Letras do MDA, por favor, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais mais perto de você, porque eles estão ajudando, colaborando na localização dos vencedores.
É, vocês também podem ligar aí para a Secretaria de Reordenamento Agrário em Brasília. O código de área é 61 e o telefone 2191-9704.
Repetindo então, o telefone da Secretaria de Reordenamento Agrário, 61, código de Brasília, o telefone 2191-9704. E agora você escreve para ganhar um calendário com a foto de todo mundo da equipe do Escola Brasil, viu? É só responder o que gosta e o que não gosta no programa.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Quando escrever, por favor, lembre de dizer em que emissora de rádio ouviu Escola Brasil.
Aí, você deixa sintonizado nessa rádio direto, porque de segunda a sexta tem Escola Brasil.
Hoje você ouviu como plantar no coração dos alunos o gosto pela literatura.
E o trabalho de estudantes para criar mais áreas verdes numa cidade do interior de Goiás.
No próximo programa, vamos falar sobre a escola que montou um supermercado de verdade para ensinar matemática.
E a médica que cuida do coração das crianças.
Não vejo a hora de começar mais um programa.
Até lá.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.